With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Salve-se quem puder, entenda as articulações políticas que vêm sendo arquitetadas para preservar os políticos enroscados na Operação Lava Jato. Zé Maria Trindade, Augusto Nunes e Alembral expõem o que os traidores da pátria tramam às escondidas. Confusões no velho mundo. Se você, meu caro ouvinte, tem muitas dúvidas a respeito da antecipação das eleições no Reino Unido e o pleito embolado na França no domingo, seus problemas vão acabar já já. Nosso correspondente em Londres, Ulisses Neto, passa tudo a limpo pra gente. Consumo consciente. Quem são, o que pregam e o que vestem os jovens que estão revolucionando o mundo da moda? Bora, curta nossa página lá no Facebook, tem conteúdo extra além do que acontece nesse cubo multicolorido aqui do Morning Show. E se não tiver contente em só ouvir o que falam esses especialistas do rádio...
Nossa!
Porra, meu!
Assine nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp e tem acesso... Não só ao nosso streaming ao vivo, mas como todas as entrevistas que já passaram aqui, todas as nossas conversas nas edições do Morning Show, né,
Paulo? É, ainda tem gente que não sabe, por exemplo, como é que faz pra rever a entrevista.
Como faz?
Com o elenco do 13 Reasons Why, como que faz? Veio essa semana no Morning. É lá no nosso canal do YouTube. E às vezes, Edgar, na verdade, semanalmente... Tem conteúdo exclusivo também, feito só pra internet.
Olha aí.
Tem um bombando na web. Na semana passada, eu entreguei pra vocês um vídeo sobre plágios, não é? Na música. E essa semana tem um vídeo com o Justin Bieber. Ele não tá comigo no vídeo, infelizmente. Mas é sobre as parcerias de sucesso do Justin Bieber. A gente falou de Despacito, né? Justin Bieber cantando em espanhol com o Luis Fonsi e o Daddy Yankee. E tem outras parcerias de sucesso. Esse menino
favor,
sabe escolher amigos.
Assistam, porque essa semana eu ouvi a Paulinha cantando essa música e dançando na redação a semana inteira pra fazer esse vídeo.
Ganhar comigo, sabe?
Olha,
é assim.
Olha, a Shakira vai ficar com inveja.
Paula Carvalho!
Hein? Tá lá, gente, youtube.com/morningshowjp. Se inscreva nesse canal e assista esses vídeos maravilhosos.
Falado. Bom dia, Augusto. Bom dia, Ellen.
Bom dia,
Vini. Vamos em frente. Vamos lá, abrindo aqui os trabalhos no Morning Show. Sobressaltos, hein? Sobressaltos, e não são poucos. Revelações e medo têm marcado o mundo político nas últimas semanas. E nesta, a tensão é total, viu? Pois como temos noticiado por aqui, todos os holofotes estão voltados para o tripé institucional formado pelo STF, pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal, que terão que pôr em pratos limpos aí as denúncias que constam da delação do fim do mundo, feita pelos 77 ex-executivos da empreiteira Odebrecht. Vamos a Brasília, já no começo do programa. Zé Maria Trindade, a gente sabe que a classe política é bem corporativista e resiliente, hein? Nesse momento, de que maneira os atingidos pela Lava Jato se articulam aí na tentativa de preservar o próprio pescocito? Bom dia aí pra você na capital federal, Trindade.
Pois é, olha, aqui em Brasília se diz sempre que quem tem mandato tem medo. Quem não foi pego agora, Edgar, nesta história aí da delação da Odebrecht, será pego na OAS e outras investigações que virão pela frente. São muitas, né? E aí as reações começam. Primeiro, nos bastidores. Há uma tentativa aqui de se votar anistias, o que eles chamam aqui de saída da política. A pregação é de que, se continuar assim, serão extintos os principais líderes políticos nacionais e alguns partidos, né? Mas é mentira, porque quando sai um político, vem vários. Então, outros já estão preparando as candidaturas. A boa notícia que trago aí nesta reação é que os deputados e senadores não citados formam um grupo muito importante para reagir também e dizer, opa, quem está sendo investigado é fulano, fulano e fulano e não eu e o meu mandato, né? Então essa resistência é muito importante e vai se transformar num contraponto forte no Congresso Nacional. E esse contraponto para evitar aí a aprovação de anistias e outras mágicas políticas. É importante dizer que muito deputado já está usando esta não investigação como trunfo forte para ganhar a confiança e, consequentemente, o voto. Então, ele está dizendo, olha, eu não estou sendo investigado, eu sou melhor do que os outros candidatos. Veja bem que político tem fôlego e tem ideias, né, Edgar?
Tá bom, Trindade. Obrigado pelas tuas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília. Um abraço, hein?
É isso, obrigado, bom dia.
Você viu, esses que aí, teoricamente, estão limpos, né, ficam ainda com a máxima desse povo, tem que separar o joio do trigo, embora a gente ache que tem que separar o joio do joio, como a gente falou aqui, e frisa, principalmente nas figuras do Augusto e da Ellen, que a opinião pública, né, tem que estar vigilante e fazer pressão mesmo para qualquer tentativa de acordo que possa surgir no Congresso Nacional. O que o Brasil, na opinião de vocês, precisa fazer para não perder essa oportunidade histórica de dar uma lição aí nesse bando de, aproveitando o dia, traidores da pátria, meus amigos?
Eu acho que primeiro a gente está muito atento, né? Eu lembro aqui de uma semana que a gente comentou, na mesma semana, os jornais, principais jornais do país, traziam entrevistas de diferentes líderes políticos, de figuras diferentes do poder judiciário, do executivo, do legislativo, mas todos com o mesmo discurso, que era o discurso do, olha, a gente precisa diferenciar caixa 2 de caixa 2, né? Não, tem o caixa 2 assim, mas tem o caixa 2 assado. Um crime não pode ser igual ao outro. A gente tem que ter... Bom, crimes são diferentes, né? A justiça está aí para isso, a gente tem realmente diferente. Agora, caixa 2 de caixa 2, começamos aí... Começando a relativizar a moral, a ética, relativizar o roubo, relativizar o desvio e todos afinando o discurso. E eu lembro que eu comentei aqui e disse assim, olha, a gente precisa desconfiar quando esses discursos começam todos a se afinar dessa maneira, né? Quando um ministro vem dizer que é a moral nacional ser assim, dar um jeitinho, não tem jeito, o brasileiro é assim mesmo, vamos ser mais, então, condescendentes com essa nossa moral nacional. Acho que hoje é um bom dia para pensarmos, repensarmos nisso, começarmos a ficar atento quando esses discursos começam a surgir todos juntos e vermos que tem aí sim, se tem uma tentativa de acordão, a gente não pode aceitar. Não pode aceitar uma lei, por exemplo, que tenta barrar os poderes de investigação do judiciário, como não aceitamos lá em 2013, do Ministério Público, como não aceitamos em 2013. Não podemos aceitar uma lei que tenta barrar, por exemplo, a questão da autoridade, que é a lei do abuso de autoridade, né, que os congressistas estão tentando tocar para cima do Ministério Público, do Judiciário, para justamente coibir a Lava Jato. Não podemos aceitar nada disso. E no ano que vem, lembrar que temos eleições, não engolir esse discurso de os partidos tradicionais estão tentando fazer aí uma aliança pelo bem do país e não sei o quê, para que não venham oportunistas. Nós é que temos que saber, eu acho que o brasileiro tem que saber quem é oportunista, quem não é oportunista e quem merece ou não uma chance pro ano que vem, né?
Augusto.
Olha, como dizia o Tancredo Neves, acordo você faz em torno de princípios, não de malandragens e conveniências. Como foi feito o acordo que resultou do parlamentarismo em 61. Aquilo ali, vamos por aqui, porque senão vem a guerra civil. Já falamos disso. Agora, é muito importante isso que o Trindade falou, porque está surgindo a bancada dos não investigados. E parece, surpreendentemente para mim, pelo menos por enquanto, ela é grande. E talvez seja majoritária mesmo. E essa turma, costuma repetir, os políticos, eles dizem o seguinte, olha, eu te acompanho na tua doença, no teu velório, mas não me leva para a sepultura porque até aí eu não vou.
Sim.
O instinto de sobrevivência é aguçado. O que é o perigo real e imediato que precisa ser neutralizado por essa bancada e pela opinião pública? Essa é a hora de manifestações, que agora você o inimigo está claro, o inimigo mesmo, né? Você tem que segurar essa lei de abuso de autoridade. Basta ver a turma envolvida nela. Você tem, na presidência do Senado, você tem o Índio, ou nascido Eunício de Oliveira. O projeto, a autoria é do Renan, o Justiça. O relator é o Requião, que come mamona. Todo mundo viu, imagina a cabeça dele, como é que funciona. E quem está segurando a lei que mexe com o foro privilegiado é o Lobão. Então está mais para a formação de quadrilha ou bando, repito, do que para qualquer grupo político. Pode dar voz de prisão que eles atendem. Acho que eles não passarão. Não passarão. E agora, olha, eu não digo mais, se tentarem segurar a Lava Jato, quem tentar fazer isso, será derrotado. Não vão conseguir, não há mais o que fazer.
Bom, o que é esperado é que, pela população, toda é que funcione em plena sintonia aí o STF, a Procuradoria-Geral e a Polícia Federal, né? E que ande com agilidade, né? A propósito, Augusto, o ministro Gilmar Mendes disse nessa semana que o verdadeiro gargalo para o andamento dos processos da Lava Jato não estaria no Supremo, não, segundo ele, nem no Judiciário, segundo ele, e sim, esse gargalo estaria na investigação que fica a cargo da PF, da Polícia Federal e da Procuradoria. Você concorda?
Gilmar Mendes não perde uma oportunidade de dizer bobagem, né?
Calado.
Não, o que ele está propondo, então? Não investiguem, aí não tem gargalo, claro, não mandem nada. Mandaram tudo, é só julgar. Agora, eu tenho outra proposta para resolver esse problema. Falem menos, reduzam em 99% a extensão dos votos que eles ficam lendo, uhum, e dá tempo para fazer isso rapidinho, sim. O Fachin fez. Tá, agora, a outra solução é essa. Vamos parar de investigar e não tem processo, não tem gargalo.
Não, dá para desconstruir o ministro só com números, né? Se a gente começar a analisar que o STF começou em 2017 com 61.816 ações lá circulando. Tudo bem, eles não têm culpa de todas as ações que sobem para lá, mas tem tudo isso lá engavetado. Em 2017, eles começaram com tudo isso.
Julgam o campeão brasileiro de 87.
Aí nós tivemos agora, essa semana, o julgamento do campeão brasileiro de 1987. 30 anos, então, uma decisão. E tiveram 80 sessões ao todo no ano passado, no ano de 2016. Ou seja, se os ministros não estivessem aí circulando tanto, em tantos eventos, em tantas coisas, talvez a gente tivesse agilizado muito mais esse processo.
Ele disse isso do exterior, né?
Ok. Vamos lá, vamos a Londres agora conversar com o nosso correspondente na Europa, Ulisses Neto. Tudo bem por aí, Ulisses?
Beleza, Edgar, com vocês?
Tudo ótimo também. Olha, Ulisses, vamos lá. Muita gente está com dificuldade de decifrar o cenário político aí no velho continente, meu camarada. Nessa semana, vamos lá. A primeira-ministra britânica, Theresa May, pediu que as eleições do Reino Unido fossem antecipadas para junho, quase 3 anos antes do que estava previsto aí. O argumento de Theresa May é que era preciso buscar o apoio para negociar o Brexit. Eu pergunto a você, Ulisses, o Brexit está parecendo liminar aqui no Brasil, né? A gente nunca sabe, né, a que pé que está, se está em pé ainda ou se caiu. Ajuda a gente a entender melhor essa história aí do que está acontecendo. Boa tarde para você aí em Londres.
Obrigado, Edgar. Olha, não é só no Brasil, aqui na Europa também tem muito país que ainda não entendeu direito a posição do Brexit, mas eu vou te dar uma opinião pessoal de quem já mora aqui há bastante tempo na Inglaterra. Não tem jeito, do Reino Unido como um todo, mas principalmente a Inglaterra, de reverter uma situação como a do Brexit, uma votação tão importante como o referendo do Brexit. Não foi o resultado que todo mundo queria, mas foi o resultado que a maioria quis. E aqui os britânicos levam essas coisas a sério. Por mais que existam alguns sinais de que pode refugar, pode pedir um pouco de para amolecer a situação, os britânicos não vão reverter o Brexit e isso precisa ficar claro. Então a mensagem da primeira-ministra Theresa May quando ela convocou essa eleição antecipada era para o Reino Unido só ter eleição em 2020, mas no parlamentarismo, vocês sabem, existe essa possibilidade do mandato ser reduzido, né? E foi exatamente o que aconteceu. O parlamento vai ser dissolvido no dia 3 de maio, e um parlamento que teria mandato até 2020, em 3 de maio de 2017 será dissolvido, e aí a eleição no dia 8 de junho. A Theresa May fez isso afirmando que precisa mandar uma mensagem clara para a Europa, que ela quer receber uma votação grande por aqui e mostrar que ela tem o apoio dos britânicos para negociar esse divórcio do jeito que ela bem entender. Parar com essa história de lá na Europa, tem gente que acha, muitos governantes, né, acham que os britânicos uma hora ou outra vão mudar de decisão, que isso pode acontecer. ela estudou bem o cenário, viu que tem o apoio necessário para ampliar sua base no parlamento e aí fez essa medida arriscada de convocar as eleições. Agora, é claro que político governando por causa própria também não é uma exclusividade do Brasil. E a Theresa May não está só pensando no Brexit, está pensando em conseguir uma vantagem avassaladora no parlamento. Por isso que ela conseguiu pedir essa antecipação de eleição, que, aliás, foi uma grande virada, viu, no discurso dela, porque a Theresa May sempre diz, desde que assumiu o poder, que não iria convocar eleições antecipadas, mas viu uma janela de oportunidade que era imperdível, né? Foi muito tentadora para a primeira-ministra britânica, por isso ela antecipa essas eleições.
Ulisses, vamos atravessar nado agora o Canal da Mancha e pular para o vizinho, a França.
Tem muita gente que faz isso, hein?
Corajosos, né? Olha, vamos esclarecer também uma situação que não é tão simples de entender para o ouvinte aqui no Brasil também, muitas vezes. No domingo agora vai ser realizado o primeiro turno nas eleições na França. O que você destaca para a gente sobre essa disputa aí?
É a disputa mais imprevisível dos últimos tempos, viu, Edgar? São quatro nomes que estão na disputa, né? Dois de extremos do espectro político, da extrema esquerda e da extrema direita, com chances de chegar no segundo turno, Jean-Luc Mélenchon da extrema esquerda, a Marine Le Pen da extrema direita, e aí o independente Emmanuel Macron, que também é considerado um dos favoritos, e o François Fillon, que era o grande favorito até começar essa eleição, mas aí teve aquele escândalo de nepotismo, que não é proibido na França, mas aí descobriram que os funcionários fantasmas do gabinete dele eram a esposa e dois filhos, e mesmo assim o François Fillon continua na disputa para chegar ao segundo turno lá da França. É uma disputa bastante importante para o futuro da Europa, porque caso vença, dos quatro candidatos desses que eu citei, três deles têm discurso anti-Europa. A mais forte é a Marine Le Pen, que promete fazer um referendo logo de cara para já tirar a França da União Europeia, e a França é fundadora do bloco, né, ao lado da Alemanha. Então imaginem uma desfiliação francesa, né, um Frexit, ou sei lá como eles colocariam o nome, né, para essa desfiliação francesa. Mas o extrema esquerda também, o Jean-Luc Mélenchon, também não morre de amores pela União Europeia, assim como o François Fillon. Então tá tudo muito bagunçado, e o Emmanuel Macron, que é o candidato independente, que até três meses ninguém nem conhecia na França direito, ele é o único que diz que não, é bom se manter no bloco europeu. A eleição vai ser realizada no primeiro turno nesse domingo, ninguém vai ganhar no primeiro turno, porque tá tudo muito dividido, os quatro têm mais ou menos 3-4 pontos de diferença entre eles, ou seja, tá todo mundo dentro da margem de erro, empatado, e aí o segundo turno vai acontecer no dia 7 de maio, Edgar.
Ô, Ulisses, uma questão importante, até me corrija se eu estiver errada, é aí na França, que a gente viu todo um movimento nessa campanha, que era o seguinte: bem no início se falava da Marine Le Pen e do Fillon, e eram duas direitas ali, uma extrema direita e direita despontando. Aí quando surgiram os escândalos do Fillon, foi o Macron que começou a ficar mais para par com ele e Marine Le Pen, e agora embananou tudo mesmo no final, né? O que me parece, inclusive, esse ficar todo mundo meio dividido aí no final, algo semelhante com o que a gente viu também na Holanda recentemente, quer dizer, aqueles discursos super extremos que colaram muito no início, quando chega no final o pessoal já começou a meio equilibrar e dizer, bom, peraí um pouquinho, essa coisa muito extrema não é bem assim, né?
E o que a gente tem percebido, pelo menos o que se sente lá na França, é que os jovens, o eleitor mais jovem hoje, ele tá querendo dar um voto anti-establishment, né? Contra os partidos mais tradicionais. Os socialistas a gente nem precisa falar, que a esquerda mais tradicional lá da França tá ridícula nessa campanha. Eles têm mais ou menos 5, 6% das intenções de votos completamente aniquilados. E aí o outro lado do establishment é o François Fillon. Mas os jovens, eles estão nos dois extremos, né? O voto mais jovem hoje da França está com a Marine Le Pen e também com o Jean-Luc Mélenchon. Então isso pode ser decisivo. Para bagunçar ainda mais essa história toda, as pesquisas mostram que ainda tem um terço do eleitorado indeciso. Então pode ser que no final o resultado... Bom, pode ser não. Na verdade o final vai ser um resultado surpreendente, né? Porque a gente não tem nenhum político tradicional com grande força de chegar, a não ser o François Fillon, mas mesmo assim, diante de tudo que ele passou durante a campanha, seria realmente surpreendente vê-lo no segundo turno. E o François Fillon tem apelado para vários pontos populistas, né, das últimas semanas para se manter na disputa. Nessa semana, por exemplo, ele falou muito sobre religião, que a religião é um ponto importante para ele. Chegou até a questionar o aborto, que na França é algo totalmente consolidado, uma questão cultural do país, né, a legalização do aborto. E até esse ponto ele chegou a questionar no manifesto de campanha dele. Então é uma campanha política totalmente fora do padrão na França e mostra muito esse sentimento que existe no mundo todo, né? Como de tentar romper com os políticos, com a política tradicional, com o jeito que se fez a política e que se faz campanha até hoje ao redor do mundo.
Só queria acrescentar dois fatores. Primeiro, não acho que ajuda esse pessoal da extrema-direita a eleição do Trump. O que tem acontecido. Parecia que ele puxaria o resto. Passou a ser uma referência.
É o contrário, é verdade.
Né? Segundo, está na cara que a União Europeia precisa rever alguns conceitos e alguns procedimentos, porque o descontentamento é grande. Não me espanta o caso da Inglaterra, porque a Inglaterra sempre agiu como uma ilha, né? O que se passa no continente é secundário. Agora você conversa com o primeiro-ministro, com o chanceler português, ele fala de jeito nenhum, não ficando, nós precisamos da União Europeia. Você tem de forçar um equilíbrio, tratar de implantar um equilíbrio que deixe esses países mais satisfeitos, deixe esses povos mais satisfeitos, franceses, são os maiores, né, as maiores economias, porque não vai acabar. A União Europeia não vai acabar com a saída da Inglaterra. E não acredito numa deserção em massa. Agora, você tem de potencializar as vantagens. Por que ela existe? Né? Ninguém defende. Está faltando argumento.
Isso é o que o Augusto fala, corrobora aí a tua análise aí, Ulisses, para a gente, de que o Emmanuel Macron ganha força aí nessa reta final.
Porque a grande reclamação, e essa existe no continente inteiro, é que o bloco se tornou algo muito burocrático, que acaba com as identidades de cada país, né? Então, era para ser um bloco econômico no início e acabou ganhando uma outra conotação totalmente diferente. Hoje, a União Europeia, ela determina não só os tributos, não só a moeda dos países, mas também as leis, né, internas, né? Existem vários pontos das legislações dos países que são que há interferência da União Europeia. É muita burocracia que os povos europeus, que os países europeus estão reclamando cada vez mais. É claro que, como o Augusto disse, as nações menores, economicamente falando, costumam ter uma visão mais favorável da União Europeia. Mas até mesmo o caso de Portugal, que agora está começando a se recuperar economicamente, durante vários anos eles sofreram com a mão pesada da Troika, né? Que é o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. Então, até mesmo lá, né, em Portugal, existem críticas duríssimas ao bloco econômico. E aí, na Itália, em Portugal, na Espanha, se fala muito sobre como a vida ficou muito mais cara depois do euro, embora também outras vantagens econômicas tenham sido trazidas para esses países.
Ulisses, obrigado pelas suas informações. Bom final de semana aí, hein?
Obrigado, bom final de semana para todos.
Ulisses Neto conversando com a gente diretamente de Londres aqui no Morning Show. Vamos dar uma desanuviada, vamos dar uma relaxada, falar de televisão agora. Estreou ontem na TV Globo a série Vá de Retro. A partir de agora, Vini, o diabo poderia dizer que está entre nós.
Exatamente. Você lembra quando a Fernanda Young veio aqui no Morning Show, Edgar? E falou um pouquinho dessa série, né, que ela está escrevendo aí junto com...
O Alexandre Machado, marido dela.
Exatamente, que vai tratar do terror com humor, né? O próprio nome já diz, né? Essa expressão aí, vá de retro. E vai trazer a Mônica Iozzi novamente para atuação. A Mônica, que se destacou muito no CQC da Bandeirantes. Depois, quando foi para a Globo, fez aquela novela Sangue Bom, que era um papel cômico. Só que aí ela acabou indo pro video show,
que foi muito legal,
uma repercussão enorme no video show, e surpreendeu até com essa decisão de querer voltar a atuar, né? E agora ela tenta se consolidar como atriz, que é o que ela quer fazer, né? Porque ela é formada em artes cênicas e quer realmente consolidar essa carreira como atriz. Então ela vai ter essa primeira protagonista dela ao lado de Tony Ramos. Então a experiência não vai faltar, né? Então Vá de Retro estreou ontem muito bem. Você assistiu, Paulinha? Foi bem legal, assim, né? Um texto ágil, um texto bacana, divertido.
Eu gosto da Mônica Iozzi, em geral. Eu acho ela muito legal. Quando fez o video show, adorava. E eu acho que como atriz ela vai também. Eu tenho mais problema com a Tata Werneck como atriz
do que com a Mônica.
Do que com a Mônica. Porque a Tatá, pra mim, ela é sempre... É, como atriz, eu sinto ela caricata, né? Porque ela tem uma personalidade que você nunca sabe.
É sempre a Tatá, né?
Quem é Tatá, quem é personagem, sabe assim?
É que todo o estrionismo da Tatá acaba deixando ela dentro de um nicho de interpretação. A Mônica talvez possa expandir para outras... Né? Outros roteiros, outras personagens.
É, também acho. Ela tá fazendo o papel, então, de uma advogada, que é uma advogada toda doce, toda ingênua, que vai conhecer um empresário rico, elegante, sedutor, quase um Christian Grey, né? Mas, na verdade, vai ser o Abel
Tony
Zebu.
Ramos.
Na verdade, vai ser o Abel Zebu, né? Que é o papel, é o Abel Zebu. O papel aí do Tony Ramos, que tá muito bem também no papel, fugindo, né, dos personagens, né, que ele costuma fazer. Aliás, ele vem adotando isso nos últimos papéis dele na carreira, fugindo daquele estereótipo de mocinho, né, e indo mais pra um vilão, mas esse é um vilão debochado. E tá muito bacana o Tony Ramos fazendo muito bem o humor. Ainda no elenco nós temos a Maria Luísa Mendonça.
Ela tá ruiva,
Cecília,
assim,
homem
mesmo. É, ela tá bem diferente. Tá super bonita.
Tá linda.
Bom, ela sempre é bonita.
É.
Eu gosto, ela é uma que todo mundo dá personagem meio maluco sempre, né? Nunca é muito normalzinha.
Ela é ótima.
Tem o Juliano Casarré também, que vai fazer o namorado da Monique Ozzi. E então vai ser isso, vai tratar do terror com muito bom humor nesses 12 episódios que vai ter aí na Globo. E os efeitos especiais da série estão bem bacanas também. Ontem teve uma cena lá que parecia até filme de cinema. Uma cena que mostra a Mônica tendo um pesadelo com o Tony Ramos de diabo, né, invadindo lá o quarto dela. Então é uma série que promete aí na Rede Globo, Edgar.
Valeu, Vini. Olha, falando em estreias, tem uma hoje acontecendo na Netflix. Paulinha, comenta com a gente agora, Girl Box, que é inspirada na vida...
Girl Boss.
Melhor dizendo, que é inspirada na vida da Sofia Amoruso. Uma, digamos, self-made woman, ou seria uma tailor-made woman? Porque é o mundo da moda que é o foco da série, né, Paulinha?
É, o legal dessa história é que é baseada num livro best-seller, que é exatamente Girl Boss, dessa menina, que é a Sofia Amoruso. Uma menina que começou vendendo meio roupa no eBay, sabe? Comprando em brechó e revendendo na internet. Aí ela tem um mau passo, assim, pra depois explodir. Ela foi a criadora de uma das redes de fast fashion da internet mais famosas no mundo, que é a Nasty Gal. Então, a gente vai acompanhar a ascensão aí dessa menina. O interessante dessa série é que ela também, Edgar, é produzida pela atriz Charlize Theron. Uhum. E a Charlize falou que se interessou por esse projeto exatamente por mostrar que você nem sempre tem que acertar. Que você pode errar, se dar mal, mas depois você pode se dar bem. E o que eu também acho engraçado, Ed, é que no final do ano passado, aí na vida real, a gente ficou sabendo que a Nasty Gal pediu falência. Então, eu acredito que, por exemplo, a segunda temporada já está garantida para Girl Boss, né? Uhum. Teremos agora esses primeiros episódios, 13 episódios de meia hora, disponibilizados daquele jeito da Netflix, para você fazer o seu binge-watch, a maratona no feriado. Só que depois a gente vai ter a continuação dessa história, depois da menina construir um império em 2016, declarou falência. O que será que deu errado, Edgar? Eu acredito que já pode assistir Girl Boss, que a próxima temporada, pelo menos, já tá garantida, trazendo depois a decadência do império Nasty Gal. Mas eu achei muito legal o trailer, pra quem gosta de moda. A menina normalmente gosta de ver os visuais de moda. Tem muito humor, episódios curtos. É um tipo de série legal pra você assistir, porque é leve, é rapidinho, meia hora, acabou. Você pode continuar fazendo a maratona ou intercalar com outras coisas. E a Britt Robertson, que é a atriz, parece estar muito bem no papel da Sofia Amoruso. Então, acho que vai trazer aí girl power, sabe, Ed? As meninas tentando se dar bem. Se dão bem algumas vezes. Algumas vezes não, mas e daí? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, sabe?
Não, e o que eu li também, Paulinha, é que tem um viés ativista aí, né? Porque, segundo, né, a produção, o erro dentro do cenário do universo masculino é mais tolerável.
Principalmente
sociedade.
O erro nos negócios,
isso,
né? Digamos assim.
É.
Ah, ele errou, tudo bem.
Uhum.
Agora, pra mulher parece que o fracasso pesa mais, né? Desmistificar um pouco disso. Então, Girl Boss, na Netflix, já disponível para todos vocês.
E chips não vão lançar?
Eita, ela chegou, hein? Demorou.
Ah, eu tava pensando... Chip? Acho que ele queria chipar alguém, sabe? Tipo, por...
Série boa mesmo,
Ligui. Achei que era batatinha.
Ele é fã do Eric Estrada. Ele tem até uma
Mas
Harley.
Mas chips era pena. Demais, né?
Você tá aqui, ó.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oh, yeah. Seguindo com o Morning Show desse feriado, 21 de abril, Tiradentes. Pergunto a você, querido ouvinte do outro lado aí, seja no carro ou no seu radinho de pilha, no lado da bancada enquanto você trabalha.
Ou no sítio.
No sítio, no computador, na praia, onde você estiver. E aí, responda rapidamente, pra você mesmo aí, ó. Você pode responder pensando, hein? Você é um consumidor consciente?
Sim.
E aí?
Mais ou menos.
Vocês estão respondendo aqui, ó.
Tipo a mocinha
hein?
Aquela do Diabo Veste Prada. Assim,
olha aqui, ou então você é daquele tipo que, tomado por um impulso, gasta os tubos, né? E não raro vai pra casa com coisas que, na verdade, você não precisa. Né? Aqui as pessoas da bancada já meio que se entregaram aqui, né?
Quem se entregou?
Sutilmente.
Falou, pirou.
Eu sou assim.
Eu vou falar sobre esse tema aí e a gente, pra isso, convidou ela, a Manu
Quem?
Carvalho. Olha ela.
Quem seria?
A trilha especial já está rolando, todo glamour agora.
Olá, que delícia.
Manu, mas vamos pôr o pé no chão, né?
Sexta-feira, gente, que gostoso.
Feriadão, né?
Nossa, aí sim.
Mas você, o glamour também é colocar o pé no chão. Menos é
Com
mais?
Com certeza. Manu. A gente tem falado muito disso no São Paulo Fashion Week, até dessa última edição. É, a moda sustentável, né? Tá na moda? Tá cada vez mais. Vou te contar por que que eu comecei com essa coisa do consumo consciente.
Eu quero te ouvir muito, até porque ontem aqui falamos... Ontem não, faz um pouco tempo falamos aqui
essa
no...
Semana,
no essa semana,
acho que foi quarta-feira. Da
Anne Hathaway. Da Anne Hathaway, exatamente, que apareceu lá na TV usando um vestido de 15 dólares apenas. Paulinha acabou fazendo um equilíbrio aí, porque não é bem assim. Assim, porque o sapato parece que era...
Lobotan. Valia 20 vezes o vestido.
Era Gucci, eu não consegui achar o valor, mas imagino que não seja barato.
Bom, mas o que interessa é o vestido dela, na verdade, que foi comprado, segundo a própria, no mercado de pulgas, né? Aquele famoso brechó.
Brechó,
né?
Isso aí.
É uma febre isso, Manu? Ou ainda tal, é um comecinho...
Olha, eu vou te contar, é muito engraçado. Por que que eu comecei com essa coisa de consumo consciente? Tem se falado muito, ao longo desses últimos 5 anos, eu vejo pessoas falando. Então, por exemplo, lançaram um blog há uns 4, 5 anos atrás que se chamava Um Ano Sem Zara. Então, a pessoa, ela tinha uma proposta de não comprar nada durante um ano e reutilizar suas roupas e mudar os looks conforme a roupa dela, que ela já tinha. E aí, eu comprei muito ano passado, decidi ser Manu Consciente esse ano. E foi muito legal, porque muita gente entrou comigo nessa. E aí, eu comecei a perceber que quanto mais você fala, mais você acha gente. Então, assim, é uma geração nova que gosta de novidades. E eu até conversei com a diretora de tendência do Fashion Snoops para falar sobre essa geração que gosta da moda sustentável.
Opa, vamos
Vamos escutar a Camila Toledo.
A geração Millennials, ou geração Y, como é chamada, ela é dos nascidos entre os anos 80 até 2000, então isso significa que é uma geração que ela aprendeu a trabalhar com tecnologia. Então hoje ela usa a tecnologia muito a seu favor. Então é uma das gerações mais bem informadas que existem, porque ela usa a internet para justamente se informar e ela tem referências de tudo, né? De saúde, de novas experiências de viagem, tudo ela busca na internet. Então claro que é uma geração que busca um mundo melhor, ela tem uma vontade muito grande de consumir coisas novas, experiências principalmente novas e ideias novas. É uma geração que compra ideias, né? Muito mais do que compra produto. Então, todo modelo de negócio que gera novas ideias, que seja modelo de negócio consciente ou que seja um modelo de negócio sustentável, brilha aos olhos dessa geração. Eu não estou dizendo aqui que o mercado de luxo vai acabar, nada disso. É só um novo caminho fortíssimo, tá, que vem surgindo por aí, e as empresas cada vez mais vão ser necessárias repensar o modelo de negócio, oferecer coisas novas, como, por exemplo, oferecer produtos usados com desconto, ou facilitar a devolução de produtos já usados em troca de desconto para outro produto dentro da empresa, enfim, várias formas novas de escambo, né? Você me traz um produto que eu te vendo um outro com um desconto determinado, porque eu vou pegar esse produto que você me entregou aqui em bom estado e vou revender. Enfim, é necessário repensar mesmo para atingir esse novo público.
Quando você está muito nervoso, Edgar, ouvintes, pessoal, sim, do Morning, vocês têm vontade de comprar?
Ah, o Edgar é assim.
Eu já vi ele comprando muita coisa. Ou comer, ou fazer outras coisas.
O Edgar e o Augusto, a gente segura eles depois do Morning.
Não aguento, né?
Os dois vão pro shopping.
Não é o meu problema.
Mas muitas vezes, uma pessoa, ao invés de comprar, ela come, ou ela faz alguma coisa, enfim, que deixa mais feliz. E eu falei com o psicólogo Jacó Pinheiro, que ele me explicou se o estresse tem a ver realmente com essa coisa de comprar.
Uia, será? Vamos ouvir.
Existe uma relação direta entre o consumo e o estresse. Nos dois níveis, nos dois sentidos, existe uma relação para o excesso de consumo, quer dizer, o indivíduo, quando está estressado, ele cria uma necessidade de reparação, quer dizer, ele consome para compensar a carência que ele está vivendo através da tensão. E também o inverso, o indivíduo que se contrai, quer dizer, debaixo de estresse, ele praticamente não consome.
Mas o querido ouvinte, se você estiver na pendenga, sem grana, você pode dizer que é um ativismo, que é um consumo consciente.
Mas você sabe por que que as pessoas gostam de ter a mais aquilo que elas já sabem que elas têm o suficiente, você sabe?
Boa pergunta.
Foi filosófica essa pergunta.
Jacó Pinheiro sabe disso e já explicou por que que as pessoas compram coisas que elas já sabem que elas têm.
Olha,
quanto mais informação bem digerida, quanto mais o indivíduo tem uma estratégia realmente objetiva, não subjetivada, mas objetiva, daquilo que ele precisa e daquilo que é importante e daquilo que faz bem, mais ele vai ter consciência e não vai depender da voracidade. Porque o problema todo é a compulsão de consumir. É o sujeito consumir sem necessidade, levado por instinto primitivo de sobrevivência. O sujeito acha que tem que consumir para não passar fome, para não morrer.
Olha que engraçado, uma notícia que saiu recentemente é que existe hoje um shopping na Suécia que ele é inteiro sustentável e ainda ele é de brechós. Então, assim, a gente vê um lançamento desse, realmente a gente começa a repensar como a gente tem feito essas compras, não é?
Ô Manu, é interessante que a tua primeira entrevistada aqui, que falou com a gente,
Camila Toledo,
sobre essa geração nova,
millennials,
que consome produtos reciclados.
Experiência, na verdade, né?
Eu vou fazer um registro aqui da minha vida cotidiana. As minhas filhas mais novas, elas têm 16 anos e elas angariam fundos para o teatro da escola vendendo roupas que elas pegam com as famílias dos alunos, dos amigos. Em casa, inclusive, um monte de coisa foi para brechó. E foi a maneira como elas conseguiram juntar mais dinheiro de todas as outras atividades que elas fizeram. Foi vendendo roupas em feiras, pondo as ararinhas das roupas usadas dos pais ali. Você vê, esses jovens já vêm com um consumo consciente e acham o maior barato nisso. Até mais legal do que roupa, digamos, de grife, que tá na vitrine, né, da loja, do shopping.
E você sabia que hoje existe isso online? Olha que loucura. Existe um site que chama Enjoei. até a Ana Lu McLaren, que é a fundadora, está aqui
ao nosso lado.
Eu amo esse site. E as muita pessoas, coisa lá, elas podem vender o que elas quiserem e ficar com dinheiro.
Olha aí.
E existe hoje mais de 700 mil vendedores. Ou seja...
Qualquer pessoa, né, pode fazer a sua lojinha.
Qualquer pessoa.
É só roupa ou posso vender um triplex?
Ai, você não.
O triplex pode também.
É que hoje ele não foi lá pra Minas ganhar a medalha, ficou aqui, entendeu?
E olha, charuto de brechó não dá, porque fica seco. É. Não tem mais o sabor, ele não vai gostar.
O Enjoei, Ana Lu, é visto como um brechó online ou não?
Então, o Brasil ainda não tem essa cultura de brechó. Eu vejo assim, lá muita gente no exterior tem muito hábito de brechó e não vê nisso um problema. No Brasil, quando você fala brechó, muita gente pensa assim, ah, é brechó, mas
pejorativo,
é mal cheiroso, eu vou ter que ficar procurando as coisas no meio de uma coisa suja.
Empoeirado.
Isso. Aqui em São Paulo, especialmente, existem alguns brechós que são lindos, assim, e super caros, na verdade. Então, é um conceito de seleção de peças muito preciosas.
Inclusive, quem gosta de moda, por exemplo, pode comprar um blazer Yves Saint Laurent dos anos 80, 70, enfim, alguma coisa que tenha a ver com essa informação de moda. E se torna mais caro, às vezes, do que um realmente novo. Uhum.
Mas no Enjoei, o que eu vejo é que, como no Brasil não tem essa cultura de brechó tão difundida, ele veio, de alguma forma, ensinar que vender não é feio, você pode vender suas coisas, isso é super legal. Acho que uma parte da turma assim, tinha muita vergonha. Ai, mas eu vou vender, eu vou cobrar por isso. E a outra parte muito legal é, eu também posso comprar. Então, assim, até eu vim botando a roupa hoje pra cá, eu falei, ah, eu vou botar tudo que eu comprei no Enjoei pra turma ver que é real e que não necessariamente é uma roupa com uma cara datada. Então, no Enjoei você encontra tudo, assim. Eu comprei berço pro meu bebê no site. Então, as pessoas estão repensando tudo. Por que eu compraria um berço novo, assim, não, fugindo um pouco do assunto de moda, se já existia 1 milhão de berços no mundo?
Sim.
Eu acho que passa por isso. Só que o Enjoei, a gente não fala de consumo consciente de forma... na comunicação. Acho que isso é uma coisa que a pessoa entende.
É o ato,
à medida que ela compra e ela vê, nossa, mas isso é tão legal, eu preciso pagar tão caro por um novo.
E sabe um fato legal? Hoje, celebridades vendem no Enjoei.
Que é meu sonho isso, ter uma lojinha no Enjoei.
O meu sonho também é ter uma, menina.
Pensei que você ia falar que seu sonho era ser celebridade. Ô, Ana, mas por que você não fala em consumo consciente?
Porque eu acho esse assunto tão nobre que ele não pode ser explorado marqueteiramente, na minha cabeça. Então, eu acho que é uma coisa... À medida que você vive isso. Então, a hora que você olha para suas coisas e você fala, eu tenho demais. E você resolve, por uma consciência sua real, botar para vender, eu acho que isso é... Você sente o que é isso, de verdade. Não é um assunto, assim, tão... Aí as pessoas falam, ah, você sabia que quando você compra uma blusa que já foi usada, você economiza água? Eu falo, cara, eu não quero falar do planeta, dessas coisas tão nobres da natureza para ficar vendendo produto, porque eu também tenho meta de venda. Então, eu acho que são assuntos que... É implícito no Enjoei que você tem uma causa e tudo mais, mas eu não quero ficar vendendo isso de uma forma feia. Não acredito
que
seja por aí.
Como que o Enjoei entra nessa parte de ganhar dinheiro? Como é que uma pessoa vai lá, faz a lojinha e vocês ganham dinheiro com a venda?
O site, ele é um intermediador, então a gente dá todas as ferramentas para os usuários e a gente fica com uma comissão de 20%.
De todas as vendas.
Isso, de todas as vendas.
Então, isso quer dizer que qualquer pessoa pode ir lá, que tem umas coisas em casa que queira vender, aí faz lá a lojinha, fotografa, nananã, e aí passa a vender as suas coisas lá.
Isso, e aí a gente olha as fotos. E as fotos mais lindas vão ficar em destaque. E aí, para estimular com que as pessoas também façam lojas bonitas, porque a gente entende que se você fizer uma foto feia de um item, qual é a vontade que a pessoa vai ter de comprar aquilo? Nenhuma. Então, é a mesma lógica de um shopping center. Se eu tenho uma vitrine linda, eu vou ter mais usuário, eu vou ter mais vendedor. Então, a gente mimetiza a mesma lógica do consumo. Sim. Olha como uma coisa é contraditória à outra. Mas é um consumo novo, é uma nova forma de consumir.
E essa entrega, esse despacho, como é que é isso, com essa logística?
Então, assim, vamos supor que você comprou uma coisa minha.
Tá.
Você comprou, eu vou receber...
Tá preocupado se vai chegar ou não.
Ela já quer.
Então, pronto, eu vou ser notificada. Eu vou ser notificada, vou receber uma etiqueta, que é pra eu já ir aos correios e já tá paga. Essa etiqueta é só eu despachar. E a gente pede pra que as pessoas escrevam bilhete, porque se você comprou uma coisa que era minha, é natural que a gente tenha algum gosto parecido. Então, a gente fala, ah, olha, manda também um bilhete pra essa pessoa, diz pra ela ficar bem com essa peça, ou pra contar uma história de onde você foi com essa roupa. Então, também tem uma coisa de tentar conectar as pessoas no meio disso tudo.
Tem uma triagem, assim, A pessoa quer vender uma roupa que você fala, não, isso aqui eu
tem,
não...
a gente reprova.
Você reprova.
Isso. Sim. Hoje, uns 12% do que mandam pra gente, a gente reprova. Uhum.
E falando sobre crise no Brasil, eu acho que um dos motivos que os brasileiros começaram a pensar no modo de consumo foi por causa da crise, porque ninguém tinha dinheiro pra consumir e acabou repensando se aquilo realmente valia, se planejando. Você acha que ao longo dos anos o Enjoei cresceu também por causa da crise? Ou seja, é um negócio que cresce que, na crise?
Vocês vendem lenço usado enquanto os outros choram.
Ah, né? É. Não, olha, o Enjoei como empresa, ele começou como um blog, mas como empresa ele começou em 2012. Então foi antes da crise. E a gente vem experimentando uns crescimentos de 100, 80% ao ano. Então, antes da crise já crescia dessa forma, uhum. E a gente continua crescendo. Mas a gente tem muito investimento em produto, tecnologia, é muito esforço que a gente faz para que as pessoas, mais do que com crise ou sem crise, para que elas aprendam efetivamente a vender e a se comportar de outra forma. Então, tem muito a ver com o comportamento também.
O Augusto, você que já fez muita capa de revista, fechou jornal, essa história de consumo consciente é mais ou menos recorrente na imprensa, né? A gente já vem falando disso há alguns anos. Por que você acha que agora, aparentemente, o assunto tá decolando, não antes?
Eu acho que é por causa da crise, né? Como explicou a Ana, não, já fazia sucesso antes disso, mas pela movimentação geral aí no mercado, você percebe que é crise.
Mas deixa eu fazer uma colocação aqui.
Ela depende, só para completar, eu sou um consumidor, digamos, consciente. Eu sou o comprador dos sonhos de quem está vendendo, porque eu já vejo uma coisa, gosto, vou e nem experimento.
Sim.
Agora, se eu entro num leilão, o uísque acabava comigo, porque eu já cheguei a levar num leilão, de um leilão em Campos do Jordão, entrei e fui saudado, como chegou o novo licitante, eu nem sabia que era isso. Na terceira dose, eu me interessei por um baleiro que precisaria da produção inteira de uma fábrica anual para encher. Eu desisti dele quando ele não saía daquela coisa rasa. Saí também com um aparelho de fondue, eu tinha um em casa, que estava quebrado. A panela, não examinei nem a panela e comecei no lance alto. Então, o meu problema é leilão.
Esse é o leilão é o seu bingo, né?
Ah, bingo é confidencial, meu.
Não, só um registro aqui.
É para autobiografia, é para biografia não autorizada. Eita.
Só um registro de como as coisas são cíclicas, né? Isso é uma tendência agora, mas é como a moda é cíclica, né? De uma forma geral, a cultura do brechó também é. Porque eu me lembro, aqui vou fazer um relato, e a moda anda sempre junto com a música. No início dos anos 80, duas integrantes de uma banda punk, né? Aqui de São Paulo, chamada Mercenárias.
Ah, conheço.
Se eu não me engano, a Sandra e a Rosália tinham um brechó, que foi a primeira vez que eu soube do conceito e entrei dentro de um brechó, que era aqui na Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo, chamado Universo em Desfile. Eram meninas que estavam antenadas na contracultura, conheciam o universo europeu. Então, na Europa, isso já acontecia e era uma febre. Aqueles casacões, sei, sobretudo.
De time.
E era um brechó muito bem cuidado. Você encontrava desde bijuterias, sapatos e até casacos, como eu disse. Quer dizer, como a moda, até a questão do consumo, aí talvez na época nem era visto como um consumo consciente, mas sim como uma tendência de moda, os brechós já faziam muito sucesso.
Sim. Baronjoei, a categoria vintage cresce.
Não é?
Enorme. E é sempre
isso, categorias que volta e meia aparecem, porque assim, a moda é isso, né? Vem. Agora, tem algo que as categorias que são mais se destacam?
A gente vê marcas, então é muito natural que as pessoas busquem por marcas muito famosas. E aí tem essa contracultura da turma que quer buscar coisas muito novas e novas, mas ao mesmo tempo uma releitura. É muito. E buscam vintage.
Uhum.
E aí tudo que vem é achado.
Sim. Fala, Manu.
Aqui em São Paulo tem também um site de luxo, que chama Peguei Bode. E eu também conversei com a Gabi Carvalho, que ela contou sobre crescimento na crise ao longo dos 6 anos desse site, que é super bacana pra quem gosta de peça de luxo. Por quê? Porque você compra uma peça por um preço menor do que você vê aqui.
E uma peça especial. Vamos ouvir aqui.
Quando a gente começou no mercado há 6 anos atrás, a gente sentia um preconceito, as pessoas não entendiam por que comprar uma peça usada enquanto elas podiam comprar uma na loja. Mas a gente sentiu que a gente foi quebrando ao longo desses anos e hoje as pessoas dão mais valor em comprar uma peça por um preço menor e assim poder comprar duas, três, ao invés de pagar um preço mais alto numa peça. Há 2 anos atrás começou uma crise no Brasil e agora as pessoas pensam mais numa compra certa. Nossas clientes, tanto as que vendem como as que compram, hoje em dia têm um consumo mais consciente. Elas não vão deixar uma peça parada durante um ano no armário. Elas vão pegar essa peça, vão vender e vão pegar esse dinheiro e vão comprar uma peça nova. Não tem mais por que deixar uma coisa parada. Pode ser que ela tenha cansado, mas tem milhares de pessoas loucas atrás dessa bolsa que ela enjoou. Então, o consumo consciente cada vez tem sido maior e a reciclagem na moda também.
E falando sobre pessoas que arranjaram trabalho por causa do enjoei, isso aconteceu, Ana Lu?
Ah, isso é, acontece naturalmente.
Imagine que delícia, você tipo, faz sua lojinha, para de trabalhar e ganha dinheiro.
Eu vi uma lojinha, lá no início do site, eu ficava vendo uma menina que ela tinha uma loja que todo dia tinha muita coisa. E eu falei, gente, eu vou chamar essa menina aqui. Chamei ela lá, Adriana o nome dela. Ela trabalhava numa loja vendendo lingerie, ganhava menos de R$1.500. Hoje, a renda dela está em torno de R$10.000 e o que ela faz é vender as peças dos outros. Então, ela cobra uma comissão em cima e ela, é a vida dela. Ela já tem gente trabalhando para ela. Então, assim como ela, já tem outros tantos. É o que a gente chama de vendedor ponta a ponta. São pessoas que a gente vai dando instrução, treinamento, ferramentas especiais e essas pessoas fazem disso sua vida, assim, a renda.
Boa.
E quem que vende? Quem que tem vontade de vender? Hoje em dia, todo mundo?
Todo mundo que quiser pode entrar no site e abrir sua lojinha.
Ah, eu já tenho a minha, viu, Ed? Você vai abrir a sua?
Olha, as minhas filhas estão cuidando desse empreendimento familiar.
Ô, Ana, dá um serviço de novo aí no seu site.
É www.enjoei.com.br. Todo mundo entra lá e baixa o app também.
Aqui, fechando então mais uma participação de Manu Carvalho com a gente aqui no Morning. Obrigado, Manu.
Só comprando coisas de brechó, coisas conscientes, tá bom? Antes de comprar, se planejem pra gente não ficar na crise 100%.
Boa, obrigado, Ana Lu.
Obrigada a vocês, tchau,
vambora.
Tchau.
Sorte. Vamos em frente, aliás, como o assunto aqui é moda, né? Paulinha, eu não tenho dúvidas que você foi com um look arrasador.
Nossa.
Aí, né? No programa do meu amigo Marcos Mion.
Olha como
o legendário.
Eu tava mara, quem tá vendo pela internet.
Linda.
Eu tava belíssima. Não.
Olha,
vou falar de marcas,
eu diria
que eu paguei
que é
por
uma das
look.
Filhas do Silvio Santos.
É uma
inclusive.
Camisa do Magnum.
Maravilhosa.
Só que Record, olha que curioso.
É legal, Sidney Magal.
Não é uma camisa do Magnum?
É uma camisa do Magnum. Eu não vou falar marcas, porque eu paguei com meu dinheiro. O dia que tiverem me dando roupa...
Você comprou em brechó? Comprou em brechó?
Não, eu ganhei de aniversário essa roupa.
Bom. Ah, você vai apresentar o Fantasia?
Podia. Convida que eu vou, Silvio. Adoraria apresentar o Fantasia.
Tá
é um programa marcante na história da TV brasileira.
Aliás, parabéns pelo brinco. Tá sensacional. Não tenho palavras, Paulinha.
Obrigada, lindo, querido. Lindo. Olha, é o seguinte. Não é o Fantasia, Silvio. É o Legendários.
Ah, não, não.
Aliás, um programa que mudou de dia, não é, Edgar?
Mudou?
Um programa
não, tá.
Que há 7 anos era exibido no sábado e que agora é exibido às sextas-feiras. Então, essa sexta, mais conhecida como hoje, eu estarei no Legendários às 10h45, participando do programa do Marcos Mion, com muitas outras celebridades. Eu não sou celebridade, o Arcon já deixou isso bem claro nesse programa.
Eu tava brincando.
Eu sou radialista.
Você não só é celebridade, como você é minha celebridade
preferida,
favorita.
Obrigada. Olha,
aplausos pra ela, pessoal.
Palmas pra mim.
Palmas, Carvalho!
Ó, vocês estão vendo aí, eu participei de um game show lá, que chama Rally das Canções, junto com a Vanessa Camargo, que é uma das atrações musicais.
Uou!
A Thaís Bianca, a Gabi Brandt, que é youtuber. Aí teve no time dos meninos o João Bosco e Vinícius, que também cantaram várias músicas.
Vanessa
muito
perguntou
romântico.
De mim?
Vanessa perguntou de você, falou que quer vir ao Morning Show e
venha,
que virá
Vanessa,
em breve.
Estamos esperando.
Estamos todos esperando.
Também estava o ator Fernando Sampaio e o humorista Paulo Vieira. E esse Rally das Canções é uma coisa maluca, Edgar, porque tem os participantes do programa, a Juju Salimene, o Blade, o Magrelo, o Gugu Liberato, e eles têm que cantar as músicas. E a gente tem que adivinhar que músicas são. Só que não é cantar simplesmente. Tipo, o Blade canta a música com a cabeça enfiada dentro de um tanque de água.
Ah,
é muito difícil de adivinhar, né? Aí vocês depois vão ver lá quem ganhou. Sei lá, fica a dúvida. Nesse programa também tem uma coisa bem legal, que é a volta do Vale a Pena Ver Direito, que é aquele quadro muito legal
tá
que o Mion sabe fazer, como muito ninguém,
bem.
Que é de dar uma zoada, né? Rever vídeos e dar aquela zoada na situação do vídeo, em coisas que, meu, só ele enxerga.
Foi como ele ganhou fama,
o
né?
clássico piores clipes, né?
Pois é, aí ele vai fazer o Vale a Pena Ver Direito,
com o Reality Power Cup Brasil. Eu acho que vai ser bem engraçado também. E eu também pude assistir um campeonato que eu nunca imaginei, que é o Melanciadas.
Ah, tá.
Pessoas estourando melancias nas pernas. Eu nem achava que isso era possível, mas de fato acontece e é muito maravilhoso.
A TV aberta é uma coisa assim.
Eu não vou perder.
Eu pediria aos ouvintes para me ajudarem à noite, hashtag Paulinha no Legendários. E uma coisa que eu perguntei lá para um monte de gente, Ed, é se essa mudança de data... deu algum impacto na audiência do Legendários, porque por 7 anos no sábado, agora na sexta, parece que o pessoal ainda tá se acostumando, Ed. E aí, o que é que aconteceu? A Record saiu da NET. Não tá passando...
A NET de várias outras operadoras.
Então, assim, muita gente que assiste TV a cabo tá sem o canal da Record. E isso tem sido um problema até para aferir os números da audiência, para descobrir se as pessoas realmente já migraram para sexta, como que tá a audiência do programa. Porque saindo da TV a cabo, realmente a audiência geral da Record caiu bastante. Mas é sempre bom lembrar, queridos, que vocês poderão assistir esse programa maravilhoso, o Legendários, às 10h45, também pelo site, pelo R7. Eles estão transmitindo a programação da Record completa. E tem um aplicativo mesmo da Record que você pode baixar para também assistir. Então espero vocês, amores, vai ser um sucesso.
Ótimo, falado, Paulinha. Vamos agora girar o assunto aqui no Morning Show. Daqui a pouco
vai
a gente
fazer intervalo primeiro.
Vini, daqui a pouco a gente fala então sobre isso, tá?
Vamos lá.
Segura aí. Você tá, sabe aonde? Ah, aqui com a gente, na boa companhia deste, ó. Vamos em frente aqui no nosso Morning Show. Agora a Paulinha tem esse recado, né, que deixa a gente com vontade de fazer uma viagemzinha, hein?
Eu já fico mentalizando Vitória.
Qual vai ser, hein, Paulinha?
É a To Go Travel e o Turismo de Los Angeles, que vão levar você e mais um acompanhante com tudo pago para curtir a Califórnia. 5 dias na capital mundial do cinema. Na faixa, voo com American Airlines, hospedagem, refeições e ainda tem várias atividades, incluídas, para se divertir por lá. Então, não perde tempo, não. Essa é a sua chance de faturar a viagem dos sonhos. Para participar, é só se inscrever em www.togotravel.com.br. Boa sorte, arrume suas malas, boa viagem. Se não tiver acompanhante, estamos aí. Vocês sabem, não é? Tô torcendo por vocês.
Tá se candidatando, né?
É.
Tá certo.
É isso.
Vamos aqui com outro recado, aproveitando o momento aqui no Morning Show. A Jovem Pan vai promover no próximo dia 24 de abril um encontro muito legal com autoridades, empresários e grandes personalidades. É o Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos, que vai pensar as cidades do futuro, discutindo questões relevantes nas áreas do transporte, da saúde, da tecnologia e do urbanismo. A palestra de abertura vai ficar por conta do prefeito de São Paulo, João Dória. Seu colega de partido, governador paulista Geraldo Alckmin, encerra essa programação. Mitos e Fatos, Jovem Pan discute dia 24 de abril, das 8 da manhã até a 1 da tarde no Hotel Tivoli Mofarrege, aqui em São Paulo. E aqui no Morning Show, quem está presente nesta bancada agora é o nosso especialista em tecnologia, Carlos Aros. Bom dia, Aros.
Bom dia, Edgar.
Tudo bem?
Tudo ótimo.
Olha, esse fórum vai ser muito legal. Tenho certeza, Aros, que você já pirou em vários assuntos, porque vários deles estão relacionados à implantação de tecnologias para suas melhorias.
Boatos,
né?
De que será incrível. Estaremos todos lá. Vai ser muito legal e os ouvintes podem acompanhar pela internet. Vai ter transmissão pelo site da Pan, pelo Facebook. Enfim, dá para acompanhar todas as discussões por lá. E quem não puder acompanhar ao vivo, pode depois assistir aos debates que vão ficar disponíveis no site da Pan.
Boa, vamos aos assuntos?
Vamos lá.
Te trouxeram aqui, Aros. Primeiro, o novo iPhone, né? E o, digamos, grão-mestre da maçonaria Facebook.
O que você quer primeiro?
O Mark Zuckerberg.
É tudo 8 hoje. Vamos o iPhone 8 e a F8. Você escolhe qual dos dois 8 você
iPhone
quer.
8 primeiro.
Caramba! iPhone 8?
Claro,
então, vamos atender, Paulinha.
Vamos às cabeças.
Eu fiz um apanhado de rumores, porque essa semana, de novo, começou a surgir, né, aquelas conversinhas e tal. Porque tá próximo do lançamento, não tem uma data oficial, mas o anúncio costuma acontecer nesse período aqui, a partir de abril, maio, aquela coisa toda. Por quê? Porque a Apple habitualmente faz o lançamento em setembro, ou seja, ele chega no mercado em setembro, mas é anunciado antes. Quais são as conversinhas que estão rolando? Primeiro, de que ele vai ser um modelo de aparelho com tela infinita. O que significa isso?
Significa isso.
Ele não tem borda. A tela do iPhone, ela vai ocupar toda todo o espaço do aparelho.
Ela transborda.
Isso. Qual é a vantagem? Ela vai copiar, ela entre aspas, aquilo que a Samsung já faz com esse aparelho que está no mercado, que é muito bom, aliás. Só que com um detalhe. Como a tela é infinita, sabe o Touch ID, que é aquele botão que fica logo, o home, né, o botão lá embaixo? Sim. Ele não vai mais ser um botão, ele vai ficar embaixo da tela. A câmera também vai ficar embaixo da tela.
Aí não trava mais, isso é legal.
Na verdade, o que eu li e achei curiosíssimo é que alguns analistas estão dizendo que a Apple vai enfrentar dificuldades com essa ferramenta. Porque como que você vai colocar o botão embaixo da tela? A tela vai ficar mais sensível. Isso pode trazer algum tipo de problema. E a Apple está tentando contornar essa questão. Se já não contornou, isso é só, de novo, uma especulação. Mas o fato é que eles devem sim correr para essa tela infinita. Por quê? Porque a Apple está atrás da borda curva, que imita o padrão já adotado pela Samsung nos aparelhos Edge. Então, não tem a extremidade, a tela transborda, e aí você tem uma perspectiva diferente quando você olha. Algumas funções podem ser acionadas a partir desse borda, menu lateral, né? Isso implicaria também mudanças no sistema operacional e etc. e tal. Um outro detalhe, que todo mundo quer desde a edição anterior do iPhone, é o carregamento sem fio. E aí eu li um negócio fantástico de um cara que é especialista no assunto.
Isso é revolucionário, hein?
O carregamento sem fio já existe para vários aparelhos, tá? O ponto é, como levar esse carregamento sem fio para um aparelho que consome muita bateria, que demanda um carregamento rápido? Para você ter o carregamento rápido, você precisa do cabo, porque você consegue atender a demanda do aparelho e do usuário, acima de tudo. O carregamento sem fio, ele tende a ser mais lento. É como você transmitir uma música, entre aspas, por Bluetooth. Você tem um carregamento do dado pelo aro. É a mesma coisa. Então, demora. O que a Apple está tentando fazer? E aí eu achei isso genial. Não sei se isso vai acontecer, mas eu li de um analista que é uma possibilidade. O cara diz o seguinte: talvez eles façam a carcaça do aparelho em vidro, não mais em metal. Por quê? Porque o vidro, ele é uma barreira, oferece menos barreiras para que essa recarga aconteça. Seria genial. Não sei se isso vai acontecer.
Seria genial se quebrar, né? Quebra,
aí,
né?
Não,
genial.
Mas aí é
pessoas estabanadas com a gente.
É um produto diferente, é um material diferente, muito similar ao da tela. Reparem que a tela...
Imagina que quase não quebra.
O que vai ser? Tá, carregamento por...
Eu nem falo da tela do aparelho do Edgar, porque, enfim...
Mostra daqui, vou mostrar pro pessoal, é bom saber. Esse é o tipo de aparelho que ele usa.
Olha,
eu não sei como até hoje, é um grande milagre.
Isso aí é consumo...
Direto do túnel do tempo.
Isso, vocês estão enganados. Olha aqui,
pronto,
vocês estão enganados.
Ele e Augusto podem dar as mãos.
Obrigado, Augusto. Eu não sei, essa identificação nossa
mistério,
é natural.
Agora, alguém tem o StarTAC aí,
gente,
por favor?
Peraí. A gente falou até agora de consumo consciente. Vocês vão dizer o quê do meu celular?
Que é um peso de papel.
Dá licença.
Eu isso aí deve estar até soltando radiação.
Enfim. Peraí, Aros, voltando aqui. Ontem a gente estava trazendo as filhas da escola no carro e viu o anúncio desse celular que você citou da Samsung.
É o S8.
E a gente ficou intrigado, porque falou assim: nossa, mas peraí, do que os caras vão fazer? Isso vai ser transparente. Não, o que é de vidro? E, tá vendo? Você tá trazendo as informações e a resposta agora pra nossa questão.
Na verdade, o da Samsung dá a sensação de que é de vidro e tal, porque a tela transborda. Mas ele tem a carcaça normal. Como os aparelhos que a gente conhece. Sim. Até porque eles precisam fazer uma blindagem para a bateria. Então, a gente não pode esquecer que não dá para ser também essa festa toda. Tem que ter uma blindagem, porque aquilo ali tem componente químico e tal. A bateria com vários elementos químicos.
E a melhor câmera para fazer selfie? É uma coisa que todo mundo pede também,
A câmera deve melhorar, mas talvez não tenha câmera dupla na frente do aparelho.
O pessoal quer sair melhor na foto.
Eles não devem manter o padrão. Só o aparelho Plus deve ter duas câmeras. E ela deve mudar de posição já pensando nessa nova configuração da tela. Enfim, eles vão redesenhar o aparelho.
Vamos pro Zuckerberg, senão não
Zuckerberg,
vai tempo aqui.
Falando em câmera, o Mark Zuckerberg fez o anúncio essa semana de abertura, né? A palestra de abertura da F8, que é a conferência para desenvolvedores do Facebook. E ele abriu falando sobre câmeras. E ele disse que todo mundo tem um aparelho que tem câmera e que é o primeiro dispositivo de realidade aumentada de massa. As pessoas não se deram conta disso, mas todo mundo que tem uma câmera na mão e usa aplicativos como o Snapchat, Messenger, o Instagram com Stories e tal, tem uma ferramenta de realidade aumentada. O que é isso? Você projeta no ambiente real, ou seja, quando você captura uma imagem sua e usa uma daquelas, aqueles filtros com máscaras do Snap ou do Facebook, por exemplo, do Messenger, isso é realidade aumentada. É mais ou menos como no Pokémon, quando você direciona a câmera para um lugar
e
aparece
um
bichinho ali. Isso é realidade aumentada. Qual é a proposta do Mark Zuckerberg? Ele, claro, transformou isso num grande, uma grande coisa. Todos têm um dispositivo de realidade aumentada nas mãos e nós vamos tornar isso algo muito maior do que é. E ele anunciou uma série de ferramentas que não vale explicar aqui, porque as pessoas não vão entender, porque são feitas visuais para desenvolvedores, que são ferramentas que vão possibilitar, por exemplo, que você crie imagens e projete uma série de coisas dentro dessas fotos que você captura com a tua câmera. É um avanço fenomenal para o Messenger, sobretudo. E coloca o Messenger num patamar... Talvez, se essas ferramentas, e agora chegam para todo mundo, no mundo todo, se essas ferramentas forem bem aproveitadas pelos desenvolvedores, o Mark Zuckerberg está colocando o Snapchat no chão. Ele diz assim, olha, estou fazendo melhor que vocês.
É tipo scrapbook, sim, só que na rede social, né?
Isso. Ele está fazendo algo fantástico. A proposta dele é que isso chegue em breve para todo mundo, o Messenger melhorando muito, e eu acredito que ainda nesse ano a gente vai ter novidades para o Messenger, sobretudo. Talvez o Messenger engolindo ferramentas que foram anunciadas para o próprio Instagram, porque
eu tenho essa dúvida, a grande menina dos olhos deles, o Messenger. Como é que ele vai fazer isso daí? Porque tem o Insta Stories, agora tem o Stories do Facebook e tá um pouco repetitivo, né?
O grande ponto, na verdade, há um investimento gigantesco no Facebook pro Messenger. Por quê? Porque é uma plataforma absolutamente versátil. Você tem bots, você tem serviços, você tem parceiros que já operam ali dentro. Serviços de call center, entre aspas, né? Com assistente de banco, por exemplo, respondendo você ali. É uma ferramenta muito promissora. E o Facebook trata ela como o grande... sabe?
A menina dos olhos.
Então, a partir de agora, tudo que a gente for observar vai ser assim, olha, o Messenger pode fazer isso, tá vendo? Você faz isso com o Messenger. Então, acho que nesse ano a gente tem novidades em cima dessa história de realidade aumentada e realidade virtual com o Messenger.
Mais uma palestra de Carlos Aros.
Carlos Aros!
Quem sabe faz ao vivo.
Valeu, Aros.
Um abração.
Monstro,
Aros.
Vamos lá, essa semana agitada aqui na política e em outras áreas também, né? A gente fica se perguntando o que teria sido destaque no Moments, porque são vários os assuntos que surgem, que pipocam no noticiário.
Literalmente pipocam fora da boca, por exemplo, né?
Tem pipocado fora da boca vários, né, hoje em dia. Mas tá aqui com a gente, como de costume, às sextas-feiras, o Léo Stamilo, que é diretor editorial da plataforma na América Latina. Bom dia, Stamilo.
Como é que tá, Edgar? Tudo bem? Bom dia pra você, pro pessoal da mesa, ouvintes.
Seja bem-vindo, viu?
Era um dente ou era um tic-tac, será?
Era um mentex chupado, já.
Aconteceu com o Renan Calheiros também, vocês lembram? Uma das sessões do impeachment. Numa entrevista.
O
do Renan tem gente que até hoje acha que era um tic-tac. Dessa vez não, eram vários tic-tacs.
Eu acho que era balinha de gelatina em forma de dentadura.
O Mentex era o do senador. Vamos lá, Stamilo, o que foi destaque no Moments? O que repercutiu?
Você lembra um célebre filme que tinha o Bill Murray como protagonista?
O Dia da Marmota.
Que chamava O Feitiço do Tempo.
Feitiço do Tempo? Não tinha o Dia da Marmota.
Que era o Dia da Marmota. Era o Dia da Marmota.
É que não chama o Dia da Marmota.
Feitiço do Tempo.
Boa.
Hashtag Momento Cultura.
Pra mim era sempre Dia da Marmota.
Por que era Dia da Marmota? Porque o Bill Murray tava numa cidade que celebrava o Dia da Marmota. Todo dia que ele acordava, ele vivia o mesmo dia. E eu fiquei com essa sensação essa semana, porque todos os jornais, todos os telejornais, todos os programas, todo mundo só fala das delações da Odebrecht, e a gente tá vendo os mesmos vídeos, com praticamente as mesmas denúncias, muda o personagem, quem recebeu a propina, muda a quantia da propina, dependendo do quilate da pessoa que recebeu, mas a gente tá vendo a mesma coisa de segunda a sexta-feira.
E as desculpas são sempre as mesmas, né, Augusto?
Ministro, né, senador.
Muda o codinome, aliás, cada codinome espetacular. E essa semana teve esse quê, né? O quê do Dia da Marmota? Porque a gente... Do Feitiço do Tempo. Que a gente começou na segunda-feira e tá chegando na sexta agora com praticamente as mesmas coisas no noticiário e sobrou pra todo mundo.
O noticiário também trazia lá o protesto dos policiais, né?
Contra a reforma da Previdência.
Contrários à reforma, né?
Aliás, isso bombou muito no Twitter. Foi um dos principais assuntos da semana. Eles acabaram tentando invadir o Congresso, quebraram algumas vidraças. E o que tá acontecendo é que, na verdade, o governo tem cedido a algumas reivindicações... dos manifestantes em relação principalmente à reforma da Previdência.
Sim.
E agora a grande dúvida que existe, que os usuários estão discutindo bastante no Twitter, é a validade dessa reforma
Sim.
nova. Quer dizer, vai se fazer um sacrifício muito grande para uma reforma que vai entregar aquilo que o governo queria, aquilo que o governo permitia. O próprio governo já admitiu que realmente a economia vai ser um pouco menor, mas todo mundo diz que ainda é melhor ter uma reforma, mesmo que parcial, do que não ter a reforma. Mas esse é o grande debate no Twitter, assim como o Trump também, obviamente, bombou no Twitter ao longo da semana.
Que foi isso?
Essa foi uma pegadinha, Edgar.
Foi uma pegadinha?
O Trump, como diriam na gíria, ele não sabe brincar. Não podia descer pro play.
Ele xinga porque, muito no Twitter.
Porque,
né?
Não, essa pegadinha que ele fez agora. Não sei se todo mundo vai lembrar que logo depois que houve o bombardeio na Síria, ele chegou a dizer que tinha navios de guerra indo em direção à Península da Coreia.
Isso. Uhum.
E todo mundo publicou isso, né? Mostraram os vídeos dos navios, um porta-aviões gigantesco, quatro destroyers do lado, aquela coisa, filme, né? E indo supostamente em direção à Coreia. E o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, nessa semana, desmentiu essa informação. Que aquela esquadra estava nada mais, nada menos que 5 mil quilômetros de distância da Península Coreana.
Ele é
na verdade,
e na
pois
verdade,
é.
No sentido contrário.
Estavam indo no sentido contrário ainda, um exercício na costa da Austrália. Quer dizer, então assim, o presidente da República entendeu bem o espírito da pegadinha, né? Na verdade, ele usa os veículos de comunicação de uma maneira muito...
Foi uma pegadinha, deliberado o negócio.
Pois é, mas a questão é que precisa combinar com todo mundo, né, Augusto? Claro, porque depois o Ministério da Defesa desmente, fica uma situação...
Bem bolado.
Vale a gente lembrar que...
Quando ele avisou o Xi Jinping que ele tava se deslocando ali pra Coreia pra fazer monitoramento, primeiro ele tinha dito que invadiu o Afeganistão. E aí ainda comentou o seguinte: estou te falando isso comendo uma deliciosa torta de chocolate, rindo.
Pois é.
Gente, como é que... Assim, Afeganistão, Coreia, tudo igual, né?
E vale a gente lembrar um dos principais pontos de discussão durante a campanha toda, que foi o uso indevido da Hillary de seus e-mails pessoais, né, para falar de assuntos verdade. Profissionais quando ela é ministra de Estado. Quer dizer, e agora a gente tem um presidente da República fazendo esse tipo de declaração mentirosa na imprensa. Né? Então, assim, nos Estados Unidos, essa foi um dos principais assuntos da semana e isso repercutiu muito no Twitter também aqui no Brasil.
Eu vou perguntar, tem que pedir autorização para o Vini agora. Se a gente pode entrar no assunto esporte.
Eu acho que sim, porque ele deve estar feliz, porque finalmente saiu o naming rights, né, da Arena do Corinthians.
Saiu?
Saiu, só ficou sabendo.
Pelo amor de Deus.
Tá brincando.
Pô, a Eliminates pagou uma grana para colocar o nome no estádio.
Pegadinha,
aquela companhia aérea, Eliminates.
Não,
eu só fico assim, porque o Estamiro não vem aqui há duas semanas, né? Aí o Corinthians é eliminado, ele vem.
Ele vem.
De repente eu apareço.
Eu torço pelo Corinthians uma noite, vocês
deve ter sido
essa
por
vergonha.
Isso. Por isso que a gente perdeu.
Essa vergonha. Olha, vou te
contar.
Gelado.
Eu achei engraçado da eliminação, tanto do Corinthians quanto do São Paulo, é que até então, até agora, a Copa do Brasil era assunto só para os São Paulinos e para os corintianos, aqui em São Paulo. Agora, a Copa do Brasil vai ser só assunto dos palmeirense e dos santistas. E agora justamente é que os dois times vão entrar na Copa do Brasil. Os times que estão jogando a Libertadores entram nessa fase da Copa do Brasil.
É ridículo.
Pois é, é um regulamento meio esquisito. É. Concordo com o Vini nesse aspecto.
Mas é uma competição sensacional.
Aliás, não só os da Libertadores.
Eu acho muito mais divertida do que o Campeonato Brasileiro, inclusive.
Agora vai ficar curioso o jogo agora São Paulo e Corinthians no final de semana, né?
Ah, vai.
Porque o São Paulo, apesar de ter sido eliminado pelo Cruzeiro, jogou melhor, enfim, tinha uma situação muito mais complicada que é do Corinthians,
Sim.
né? Mas enfim, agora a gente vai ter os dois jogando no
domingo.
E agora
ele tem a mesma situação para reverter, né? 2-0, né?
Mas com uma vantagem, né, Vini?
Joga na arena.
Joga no Eliminates, né? Então... Vai que...
Eu vou guardar essa.
Vamos
agora o André Camilo, Sanches não fica mais bravo se chamar de taqueirão, porque tem nome, né?
Tem nome, Eliminates.
E o caso do Rodrigo Caio repercutiu muito?
Repercutiu muito. E o curioso, triste até de ver isso, né? Muita gente contra.
Muita gente.
Sério? No Twitter, pessoal contra?
Gente. Não, no Twitter as duas simulados coisas. As duas posições.
E simulado até pelos amigos da equipe
pois
ali.
Pois é. Né? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, né? O Rodrigo Caio que avisou o árbitro de que ele tinha pisado no goleiro do São Paulo e não o jogador do Corinthians, então o árbitro tirou o cartão amarelo que tinha dado pro jogador do Corinthians. Então, quer dizer, uma situação rara de ver no futebol e a gente sabe mesmo que o torcedor tem um pouco esse espírito, né? Vale tudo para ganhar do adversário, ainda mais num clássico. Foi uma aula, na verdade, que ele deu, né? E infelizmente são raros os exemplos que a gente tem nessa mesma linha e a gente tem que aplaudir, repercutir muito
nem
mesmo.
Tudo porque próprio tentar, clube talvez... não gostaram, hein?
Pois é.
Camilo,
oi.
Pra que a gente vai? Do Supremo?
último, né? O que votou é o campeão. Aqui,
A gente teve Cristiano Ronaldo e Messi essa semana também. Cristiano monstro, Messi eliminado. Mas vamos pular aqui para essa votação importantíssima do Supremo Tribunal Federal.
Os ramos do país.
Acabou a polêmica, né? O Sport Clube Recife é o campeão brasileiro de 1987.
Só lembrando que o meu glorioso Bugre é o vice-campeão, tá? É.
Muito bem colocado.
É uma lembrando que também que a gente está em 2017.
Não tô entendendo nada.
Eu tenho certeza que não tinha nada na agenda do Supremo para discutir essa semana.
São 61.816 ações tramitando lá no início de 2017.
É a prova de que as instituições estão funcionando.
Mas a taça das bolinhas, né?
Cara, derrete essa taça das bolinhas, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais também.
Sensacional, mudou minha vida.
Vamos girar pro entretenimento, Stamilo.
Julia Roberts, hein? Isso eu queria ouvir o Arcon.
Isso aí deu polêmica.
Deu polêmica, deu polêmica.
Nossa.
Pergunta pro Arcon aí.
Arcon tava envolvido na polêmica. Será?
Não, ela é maravilhosa.
Linda.
E,
mas muito mais do que linda. Essa foi a
revista
polêmica.
Acertou ao colocar mais bonita do ano, Arcon?
Claro.
Não, essa é a eleição da revista. Eu só acho que eles poderiam dar uma... Tá meio datado falar a mulher mais bonita, né? Tentar escolher uma que é mais do que só bonita e falar a mais bonita.
Mas deixa eu perguntar uma coisa pro Stamilo, que é a polêmica aqui. A gente ontem falou bastante disso, já foi. Agora eu quero perguntar pro Stamilo como é que foi a repercussão no Twitter sobre isso. Deu o mesmo pau que deu aqui no estúdio ou não?
Não, teve uma polêmica sim. Exatamente por isso que a Paulinha tá falando, né? Quer dizer, acho que essas eleições hoje, elas precisam acompanhar um pouco a realidade dos tempos, né? Acho que hoje as mulheres estão muito mais interessadas em serem escolhidas por outros atributos, e imagino que os homens também o deveriam, do que a sua beleza física, né? Mas, de fato, Julia Roberts é um espetáculo.
É bonita em todos os aspectos da vida.
Com certeza.
É uma mulher incrível. Tese. É isso.
Como que é a voz da revista, Paulinha?
Bonita. Ela é bonita, essa moça.
A outra coisa que bombou a semana no entretenimento, aliás, eles estiveram aqui, o pessoal do 13 Reasons Why.
Foi demais.
Que produção, hein? Do programa, hein?
Coisa.
Um dia eu quero conhecer a produção do programa.
Gente. Você vê?
Chique no último.
Vamos, a única rádio do país. Direto.
Chique no último. Os caras bombaram.
Eu que me ferro, né?
Por quê? O que aconteceu com você?
É, a concorrência, né, velho?
Aliás, pra mim, outro ponto alto da semana foi alguém fazendo uma tatuagem aqui no estúdio.
Foi mesmo, do programa.
Eu achei que não ia mencionar. O que eu dei de risada da sua cara, Vini? Tava doendo,
tadinho,
amigo?
Ele quase passou mal.
Doeu, Vini.
Mas valeu a pena.
Quase passou mal aí.
Agora, a polêmica no Twitter é sobre, na verdade, a série e o livro, 13 Reasons. E claro que é uma febre, todo mundo tá assistindo. Nas escolas, as pessoas não sabem muito como lidar com a questão, porque tá... Todo mundo um pouco... Eu acho que pegou a sociedade um pouco despreparada, sabia?
Muito tempo a gente dizendo que não pode falar, de repente começa a falar de uma forma
que são obrigados a falar, né? Então, isso acho que escancarou um pouco quanto os pais estão desconectados do que os filhos estão consumindo, vendo e quais são as preocupações dos filhos. E agora o bode está na sala. É importante que os pais consumam o conteúdo, o seriado e o livro junto com os filhos. É a melhor maneira para discutir a questão. Né?
Lá em casa todo mundo viu, e assunto de discussão na hora do almoço.
Meu filho leu o livro.
Você terminou, Edgar, a série?
Ainda não. Lá, mas botou, tô terminando.
A Paula já contou.
Eu não ligo para spoiler, não. Contei, não tem problema.
Não, contei nada.
Bora para diversão, terminar com uma coisa que foi absolutamente inusitada. E eu vou falar só sobre esse assunto, porque outra Star Wars, a Ellen vai ficar brava comigo, o pessoal vê. Pessoal vê no Twitter o trailer do jogo, o trailer do filme, o Diaba 4. É, a gente teve uma Copa do Mundo dos Temakis.
Oi, no Moments. Como assim?
Eu queria fazer parte da busca jogadora.
Os nossos editores maravilhosos do Moments começaram a encontrar tweets um tanto assim inusitados de receitas esquisitas de Temaki.
Sei.
E aí a gente começou a ir atrás de mais exemplos. A gente encontrou Temaki de mortadela.
Nossa.
Temaki de batata frita.
E caramada também, temaki dentro do copo.
Sim, o temaki de copo tava lá na Copa do Mundo. E a gente fez uma eleição com os usuários. Qual que era o temaki mais trash de todos? E ganhou um clássico brasileiro. É uma releitura da iguaria japonesa.
Minhoca.
O temaki de arroz com feijão.
Meu Deus! Arroz com feijão! Eu nunca vi isso!
É de uma suculência.
Nossa.
Gente. Você vê a foto.
Mas põe shoyu. Põe shoyu, irmão.
O temaki em si já é uma coisa assim que chama atenção, né? Porque é uma fita isolante enrolando alguma coisa. Não, né? Eu acho aquilo bizarro. Desculpa a sinceridade, mas eu não como aqui.
O temaki é uma iguaria. Oriental.
Eu queria ir.
Serve lá no Eliminates pra comer no intervalo?
Serve.
Enfim, o temaki de arroz com feijão ganhou a eleição do Moments. Eu recomendo muito que você... um zoiudo, né? Um ovo frito, um zoiudo.
Ovo frito em cima, ó.
Farofinha.
PF.
chefe?
Espetáculo.
Ai, ela
vejam, convido vocês a entrarem no Twitter pra ver nessa foto maravilhosa do temaki de arroz com feijão.
Meu Deus
Falado,
do céu.
Falado, Léo. Obrigado.
Brasil ganhou. Viu? Então, Brasil ganhou. Brasil,
sempre. Um abraço, gente. Internet, obrigado. Até semana que vem.
Valeu, Stamilo. Muito obrigado. Esse Leonardo Stamilo com a gente aqui do Momento do Twitter. Eu quero fechar o programa hoje fazendo a nossa homenagem, um ano da morte de Prince Rogers Nelson, nome completo desse artista que é um dos mais inventivos, criativos do cenário da música pop internacional. Ele, multi-instrumentista, arranjador, produtor, morreu de uma overdose de analgésicos há um ano. E fica aqui a nossa homenagem a esse cara que revolucionou não só a estética e o gênero musical, né? Que misturava desde funk, R&B, jazz e o rock numa linguagem pop, mas também subverteu o mundo, porque falamos de moda aqui nesse Morning Show. Era um cara que ousava, né? Na estética também, do que vestia e da maneira como se apresentava.
Da linha do feminino e masculino também.
A questão de gênero também sempre foi colocada, né, pelo Prince durante a sua trajetória como artista. Então aqui tá, olha, ele era avançado mesmo quando emulava o passado, né? E fazia uma referência que aludia ao passado. Então a nossa homenagem a ele, Prince, um ano da morte. A gente ouve um trechinho desse clássico dele, 1999. Demais, hein?
Com roupa nova ninguém fala.
Ah, deixa eu falar. Um bom final de semana, bom feriado pra todo mundo. A gente volta segunda às 10. Tchau.
Tchau.
Tchau. Você...